amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas em um jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Não sei dizer.
Pegada boa, convite do Léo, você toca em pé, a gente vai programando. E um brasileiro vai assumir agora a presidência da Volvo nos Estados Unidos. A Volvo é a Mack Truck, que na verdade a Volvo tá presente e comprou a Mack também, né? Então tem a Volvo e o Mack lá nos Estados Unidos. E agora o Wilson, que é o presidente da Volvo aqui no Brasil, vai embora para lá, o Wilson Lirman. Ele já tivemos com ele várias vezes, né? E aí nos deu a oportunidade de participar de programa ao vivo, muito simpático, muito bacana. Ele está desde 2019 na tocada da Volvo aqui no Brasil. E agora ele vai assumir um cargo lá nos Estados Unidos e vai assumir a presidência da Mack Trucks em todos os Estados Unidos e também muito obrigado para o Canadá, para aquela região todinha ao norte, que envolve México, América do Norte, América Central e por aí vai. Porque a América do Sul fica por conta da Volvo aqui do Brasil. Então, parabéns a ele. Tomara que ele se dê muito bem, porque é uma jornada muito boa. Parabéns, Wilson. Bora que bora, dele que dele.
Trucão é massa.
Você que é motorista de caminhão, já tá sabendo da novidade? Estão abertas as inscrições para o Master Driver Brasil, o primeiro reality show para motoristas de caminhão do país. E o prêmio pro campeão é de R$500.000. R$500.000, parceiro. Se você tem carteira C, D ou E, acesse masterdriverbrasil.com.br e se inscreva. No Master Driver, dirigir é só o começo.
Eita, eu tava aqui vendo algumas fotografias dos caminhões Mack atuais, né, nos Estados Unidos. Nossa, cada cargueiro, que o brasileiro ficaria louco, Divi, né? Vontade de ter um, porque aquele caminhão, tipo apartamento e bicudo, e com toda a cara nova, com tanta tecnologia embarcada, né? Não é brincadeira, não. E vai pra lá. Quem sabe a gente vai fazer uma matéria logo lá. A Paula Tuco, principalmente, vai pra lá. Quem sabe, né? Ou nos Estados Unidos ou no Canadá. Vem cá, chegando por aqui, bora vir comigo.
Bom dia.
Bom dia.
Botucatu, puxando o caminhão do boi aqui.
Boi?
Caminhão. Bom dia.
Bom dia,
velho.
Não dá pra ouvir muito bem, pra entender muito bem, mas bom dia.
Bom dia, Pedro Trucão, Patrick aqui de Vila Velha, no Espírito Santo.
Tá bom?
Curtindo aqui a Rádio Massa. Rapaz, ano passado eu fui viajar lá pra Bahia, dos meus pais, lá em Bicuí. E aí, pra mim poder chegar até Itabuna, tinha que fazer o desvio da ponte do Vale de Quitinhonha. Eu queria saber se essa ponte ainda tá interditada e quando...
Pra automóvel não, pra caminhão pesado sim. Veículos até o caminhão trocado tá passando por lá. Ônibus também agora tá passando por lá. Mas caminhão pesadão tem que fazer o desvio ali pra Santa Maria, viu?
Quando foi pra me voltar da Bahia pra cá, pra Vila Velha, eu fui pegar uma estrada, foi a BR-346, passava por Macarani, Mike Nick. Aí pegava uma estrada lá que tinha que passar de balsa. Mas que estrada ruim, uns 40 quilômetros só de estrada de chão.
Aquela região que ele desvio. Realmente tem muito trecho de chão. mas tá bravo ainda, viu? O pessoal tem reclamado pra caramba, pedido pra que o Denit dê uma força, mas até agora não adianta de nada. E a ponte, problema de estrutura, vai demorar pra ficar pronta. Bora que bora!
A minha rádio é massa!
Dicas Móvel Delvac. Oferecimento. Lubrificantes Móvel Delvac. 100 anos. Ao lado de quem move o Brasil. Se tem movimento, tem Móvel.
Se tem movimento, tem Móvel. Deixa eu me perguntar, Trucão. Esse óleo Móvel Delvac serve também para caminhões aí que. Ou máquina agrícola. A etanol. Vale, vale. Se é um caminhão pesado, vale. Se é um veículo, uma máquina pesada, vale. Agora, a Móvel também tem óleo lubrificante próprio para veículos a gasolina e a etanol. E vale para caminhões também. Se tiver alguma máquina a etanol, tem óleo próprio para isso. E tem agora os óleos sintéticos, que atendem muito bem toda a pegada de combustível quando se trata de um motor a combustão. Você pode contar, viu? Se você, por acaso, você tá aí, vai pensar, pô, eu tô com um veículo diferente. A Móvel tem óleo para isso? Pode contar que a Móvel tem. É uma dica que você vai procurar. Todo revendedor Móvel, tudo que eles têm para todo tipo de veículo e para qualquer tipo de máquina. Legal? É uma dica do Trucão.
Trucão é massa.
Só vou lembrando, se você por acaso vai trocar o óleo lubrificante da máquina aí, e a sua máquina já é conhecida, é um motorzão Euro 3, Euro 5, Euro 6, a Móvel também tem óleo para isso. No caso de motores Euro 5 e Euro 6, a dica é Móvel Delvac Evolution. É um óleo lubrificante, um 15W40, de origem mineral, é um CK4, com um grau de robustez muito, muito bom, porque dá condição para que o motor rode muito mais. Condição porque o óleo básico é de primeiro refino e a tecnologia embarcada ali tem um pacote de aditivos que faz com que tenha muito mais segurança e dá muito mais proteção para o motor do cargueiro. Olha, e é recomendado, viu? Pelas montadoras que operam no Brasil e no globo, no Brasil e no mundo todinho. Legal? Porque se tem movimento, tem Móvel.
Há 100 anos, os lubrificantes Móvel Delvac estão ao lado de quem move o Brasil. Das primeiras viagens às longas jornadas, seguimos juntos, garantindo proteção e alto desempenho para os caminhões que cruzam o país. Nossa linha completa de óleos lubrificantes, graxas e fluidos traz a tecnologia que ajuda a prolongar a vida útil do motor e manter o movimento na estrada. Móvel Delvac. Tecnologia, cuidado e tradição para seguir sempre em frente. Se tem movimento, tem Móvel.
Na Massa FM, você dá carona para o pé na estrada com Pedro Trucão.
Inácio da Escavadeira em Vitória, ligadinho com a gente, operador lá. Inácio, bom dia. Roberto é de Tubarão, bronqueando que rodovia ruim pra ele, BR-153, no trecho do Goiás. Tem recado aqui, vem mais um, bora ouvir.
Estamos aqui na Mário Covas, né?
Pedido a. Tá muito ruim a sua audiência, a sua ligação, Juliana Bonfim. Era que a expressão deve estar pro Rodoanel Mário Covas, foi o que eu entendi, mas tá bem ruimzinha. Vai ficar pra. Toca pra gente aí amanhã na segunda também, tá bom? Beijo pra você. Agora, 5h51.
Essa é pra todos os invejosos que ficam cuidando da nossa vida.
Aí, cuidando da sua vida. Casado e solteiro, Guilherme Santiago. Bora lá.
Simpatia pra combater invejoso. Um litro de cachaça e um quilo de sal grosso. Se alguém quiser cuidar da minha vida, é só pagar minhas contas e bancar minhas bebidas. Eu só tô preocupado com meu churrasco na brasa.
Ô, meu bola, hein, ó. CPF, hoje é o dia do churrasco, não é isso? Pois com o CPF aí. Como é que é, mano? Picanha? Não, cachaça aí, sei lá o que é,
fumaça.
Antônio Gabriel, vai lá então, vai lá.
Limpo da praça, cachaça, picanha e fumaça. Cachaça, picanha e fumaça. Consulta meu CPF, é o mais limpo da praça. Cachaça, picanha e fumaça. Cachaça, picanha e fumaça. Seus invejosos. Simpatia pra combater invejos. Um litro de cachaça e um quilo de sal grosso. Se alguém quiser cuidar da minha vida, é só pagar minhas contas e bancar minhas bebidas. Eu só tô preocupado com meu churrasco na brasa. E o povo preocupado com meu nome no Serasa. Alô, povinho, que conversa fiada. Pode ficar tranquilo, que eu tô muito ocupado. Consulta meu CPF. É o mais limpo da praça. Cachaça, picanha e fumaça. Cachaça, picanha e
passa picanha em fumaça, consulta meu CPF, é o mais limpo da praça.
Cachaça, picanha e fumaça.
Cachaça, picanha e fumaça, consulta meu CPF, é o mais limpo da praça. Cachaça, picanha e fumaça. Cachaça, picanha e fumaça. CPF é cachaça, picanha e fumaça.
Eita, consultou o CPF aí do Antony Gabriel. CPF, cachaça, picanha e fumaça. Eita, final, morange, tem mais um cada tempo. Olha que tem um monte pra explorar ainda. Não vai dar tempo de mandar tudo, mas vou mandar mais um. Alô?
Bom dia, Trucão. Aqui bom é o Jonathan dia. De Santa Catarina.
Fala, Jonathan.
Puxando um torresminho aí pra abraço norte de Santa Catarina aí.
Torresminho?
Empresa Translaster de Seara, Santa Catarina.
Valeu.
Tamo aí, ó, na rodagem aí.
Direto e reto, obrigado.
Bom dia, Pedro Trucão.
Dia.
Motorista escolar. E saindo agora pra pegar a molecada.
Beleza.
Canto Buriti, Piauí.
Canto Buriti? Piauí ligado com a gente lá também, direto e reto.
Ótima sexta-feira, Trucão.
Bom.
Mestre de capoeira, merenda, de Jardim Marabá, ligado na massa aí, Londrina. Aquele abraço, Trucão.
Valeu, obrigadão. Último de hoje.
Fala, Trucão, bom dia.
Bom
dia. Machado aí, de Almirante Tamandaré, Paraná. Uma das estradas mais boas que eu rodei é a Anguera. É uma das piores aí, é a 153,
né? Eita, paneira.
No trecho sul aí de Santa Catarina, como no trecho goiano, é 153, é terrível, hein, meu?
Terrível mesmo. Que pena, tá andando embora. E aí, Matheus de Linhares, um abraço pra você também. Vambora, então, na hora, gente. Amanhã tem mais. Amanhã estarei de volta às 4 horas da manhã. Segunda-feira, Paulo Atoco vai estar no comando aqui do nosso Pé na Estrada até quinta-feira, porque eu vou estar viajando lá pras bandas de Montes Claros e toda aquela região. Fica aqui um abraço, Tradeiro. Obrigado pela vida. Bom final de semana. Nos encontramos amanhã na madruga. Marcos Donald, amanhã de volta.
Bom dia.
Bom dia, tchau, tchau. Simbora.
Sou capaz.
Você ouviu na Massa FM, Trucão com Pé na Estrada. Apresentação, Pedro Trucão.
Vai, siga em frente, estradeiro, ao progresso brasileiro, acelera Pé na Estrada.
Saia da Massa FM, não. Já vai começar o Microfone Aberto.
Massa FM.
O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro.
Massa FM.
A Justiça Eleitoral cancelou mais de 88 mil títulos em Mato Grosso do Sul por ausência a 3 eleições consecutivas. Quem está com o título cancelado fica impedido de votar e pode ter o seu benefício social suspenso. Consulte a sua situação no site do TSE em autoatendimento eleitoral. Já pelo celular, use o aplicativo e-título ou então procure o cartório eleitoral. Se estiver cancelado, regularize o seu título. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Oi, galera. Eu tô sempre ligada na massa.
Oh, Massa FM.
RCN67.com.br.
Acima do peso? Conheça os protocolos de emagrecimento do Centro Médico Pró-Homem. Tratamento seguro, acompanhamento médico e total sigilo. Saiba mais em @Centro Médico Pró-Homem.
Eu sou massa.
Já imaginou sentir a fruta de verdade direto no seu copo? É suco Prats. Natural, refrescante, cheio de sabor. Laranja, goiaba, uva e laranja com acerola. Escolha o seu e aproveite. Suco Prats. Da fruta direto para o copo. Nos melhores mercados, conveniências e restaurantes de Campo Grande região.
Eu já comprei nas lojas parceiras. Estou com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta, entrar no meu cantinho, na casa dos meus sonhos.
Domingo, dia 26, na Avenida Afonso Pena, ali na Cidade do Natal. A partir das 14h, tem a grande final da promoção A Casa dos Sonhos Tecol. É para você que já participou e está a um passo de ganhar a sua Casa dos Sonhos. Ou para você que não participou, mas quer passar uma tarde em família, com brinquedos para criançada e muita música boa com Sócrates e Matheus, Rafa e Léo, o cantor Vitor e artistas convidados.
Casa dos Sonhos, Grupo RC.
Aqui é massa.
Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Massa.
Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
RCN67.com.br
FM 6 horas.
Programa de conteúdo livre.
Esse é massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone
turma do Agro, alô moçada, bom dia. Começamos agora mais uma edição do Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Que bom que você está conosco e acompanha a partir de agora as notícias, as informações, análises para mercado da agricultura, da pecuária, também econômico. Você tem por aqui porque você já sabe, você está na Massa FM. Eu sou Fabiano Reis e sou sua companhia até às 6h40 com o Agro é Massa dentro do microfone aberto e você acompanha sintonizando em Campo Grande, em toda a região central do Mato Grosso do Sul, pela FM 93,7, no sul do estado, em Dourados, pela FM 90,3 e em Três Lagoas e toda a costa leste pela 93,3 FM. Depois que encerrar o Agremaço, o microfone aberto vai seguir com o Ginês, vai seguir com a Kelly Martins, com o Bruno Calegari, com as notícias locais, com as notícias da sua cidade. É, turma, sextou com S de silagem, hoje é sexta-feira, dia 24 de abril, é uma sexta-feira que tem cara de terça, de quarta, mas está acontecendo, né? Então, sexta-feira. E nesta edição de O Agro é Massa, a gente vai falar sobre o Núcleo Girolando aqui do Mato Grosso do Sul, que entregou né, um levantamento para a viabilidade do programa Leite em Campo Grande. Turma, hoje é o Dia Internacional do Milho. A gente vai falar de milho, né, e vai falar sobre as preocupações que o clima traz em relação a déficit hídrico para a produção de milho aqui em Mato Grosso do Sul. É, e tivemos pressão no mercado brasileiro de soja nesta última quinta-feira, numa situação combinada de dólar e também Chicago. Soja caiu em Chicago de novo e aí isso acabou afetando bastante os negócios, já que era a soja Chicago exatamente que estava segurando a onda aí do cenário das coisas que a gente estava vendo da precipitação aqui no Brasil. E vamos a Dourados agora com o Ginês César para os destaques do sul do estado. Ginês, bom dia!
Bom dia, Fabiano. Bom dia para todo mundo que está com a gente nesta sexta-feira. Olha, vou destacar aqui um cenário, né? A gente falou ontem da colheita, da produtividade. Agora, vou falar um pouquinho sobre a comercialização da soja, até porque é uma situação inédita que está acontecendo aqui no estado. Menos de 50% da produção foi comercializada, ou seja, o produtor rural tá cauteloso para vender a produção. Claro que a gente sabe que o preço não tá dos mais interessantes, mas não é só preço. Ou seja, vamos discutir essa questão, por que os produtores de Mato Grosso do Sul estão segurando a venda da soja neste primeiro semestre.
Muito bem, Ginês César, tá aí o destaque, né? A gente vai acompanhando por aqui. E nós vamos falar hoje também um pouco a respeito de como que fica o boi gordo no segundo semestre, né? O segundo semestre do ano, eu vou trazer aqui um estudo, um levantamento que eu fiz, mostrando por que que tem muito mais oportunidades do que riscos o cenário para o boi gordo durante o segundo semestre de 2026. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro é Massa.
O Agro é Massa.
Agro é Massa. No microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM.
É, turma do Agro, nós começamos agora. Eu sempre lembro a você que a sua participação é importante. Participe conosco, mande a sua mensagem no 67999323500. 67999323500. Você manda também a sua mensagem através do Instagram da Massa FM, da Massa FM Campo Grande, da Massa FM Dourados, da Massa FM Três Lagoas. Nós vamos gostar muito de receber aqui a sua sugestão. Pode mandar para mim também. E nos grupos de produtores rurais, lá no WhatsApp, é só marcar meu nome, @ Fabiano Reis, que eu enxergo aqui a sua mensagem. Olha só, turma, eu começo falando a respeito de algo que é relevante, muito relevante para a agricultura do estado do Mato Grosso do Sul, para a pecuária também, mas principalmente para a agricultura. Isso porque o sistema OCB, da Organização das Cooperativas do Brasil aqui no estado, realiza nesta sexta-feira, a partir das 10h30 da manhã, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. O encontro reúne lideranças para deliberar sobre relatório de gestão, demonstrações, mas também ganha contornos históricos ao oficializar uma transição da liderança em importante cargo na instituição. Após mais de 40 anos de dedicação ao cooperativismo, a superintendente Dalva Garcia Caramalac deixa o cargo, transmitindo a função para a atual gerente-geral Ariane Zen. Então a gente vai ter essa mudança aí na gestão do sistema OCB no dia de hoje na superintendência. Falamos agora também a respeito daquele projeto, né, que a gente tem aqui em Campo Grande, do leite, né? Ele teve passos importantes durante o período da Expo Grande e nós tivemos, né, o texto da Lei Municipal número 7.603 de 2026, né, que pretende colocar na realidade nas escolas e unidades de saúde o produto aqui do estado de Mato Grosso do Sul, né? E o núcleo de criadores do Girolando do estado realizou a entrega formal do dossiê técnico estratégico à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico e Turístico e Sustentável de Campo Grande, o SEMADES. O documento visa apresentar as soluções logísticas e jurídicas para os trâmites burocráticos necessários para o início de fornecimento de leite pasteurizado fresco na capital. Esse é um projeto muito importante, né? Afinal, não faz sentido em nenhum estado brasileiro você fornecer leite para as escolas, para o sistema de saúde, e esse leite não ser brasileiro, ser, no caso, importado da Argentina, leite em pó, né? Que é acaba sendo temperado aqui no Brasil, leite em pó da Argentina, que nem é 100% leite, né? Tem resquício de soja, resquício de trigo, de milho, entre outros fatores que estão identificados nas importações feitas da Argentina. E a gente segue por aqui, e agora para falar de milho, né? E hoje é o Dia Internacional do Milho, né? Uma data, uma referência, né, de data relevante, mas o que importa para o milho agora, se a gente olhar para o fator desenvolvimento, é a segunda safra brasileira. E o desenvolvimento em segunda safra vem avançando em todo o Brasil, né, no Centro-Sul, que é onde você tem o cultivo da segunda safra, em um cenário marcado por irregularidades das chuvas e pela persistência de temperaturas elevadas. Alguns fatores têm impactado diretamente o desempenho das lavouras nesta fase de ciclo. E de acordo com o monitoramento da Conab, as condições gerais ainda são consideradas favoráveis ao manejo e ao desenvolvimento da cultura em grande parte das regiões produtoras, embora tenha apresentado má distribuição das chuvas e redução dos volumes em alguns estados produtores. Neste contexto, Mato Grosso do Sul e Goiás, importantes polos da produção de milho segundo a safra, vêm apresentando comportamentos distintos em resposta às condições meteorológicas das últimas semanas. No Mato Grosso do Sul, as chuvas ocorridas foram esparsas e em alguns momentos dificultaram a conclusão do plantio nas áreas remanescentes. No geral, as lavouras mantêm um bom desenvolvimento, porém o setor vem enfrentando desafios fitossanitários em Mato Grosso do Sul, com o aumento da incidência de lagartas do gênero Spodeptera e da lagarta do cartucho, o que requer maior atenção e intensificação no manejo das lavouras. O principal ponto da atenção concentra-se em áreas no sudoeste do estado, onde a combinação de baixos volumes de chuvas e temperaturas elevadas tem contribuído para a redução dos estoques de água no solo. No município de Dourados, um dos exemplos que foram colocados, as estimativas do sistema de suporte à decisão na agropecuária, o Sisdagro, indicam déficit hídrico persistente em Dourados ao longo do ciclo. Então, recado importante aí para Dourados e região sudoeste do estado, né? Déficit hídrico persistente, refletindo no aumento de perda do potencial produtivo do milho segundo a safra. Este sistema considera indicadores agrometeorológicos como precipitação, evapotranspiração e o balanço hídrico do solo para avaliar os impactos das condições climáticas sobre o desempenho das culturas. Então, temos aí essa estimativa, né, de déficit hídrico e persistente no sudoeste do estado. Essas situações, elas já estão aparecendo de alguma forma para o produtor rural, para o mercado? Estão. Dourados tem o maior valor, por exemplo, né, vou pegar uma outra cadeia produtiva. O Dourados tem o melhor valor nos estudos da Scott Consultoria para a arroba do boi. Esses valores já estavam em 358. O que que aconteceu em Dourados, né? O que que está acontecendo em Dourados? A disponibilidade, né, da Dourados, região, né, só Dourados, é uma região inteira, mas a disponibilidade de pastagem tem reduzido. Tem reduzido porque tem a disposição está ficando mais baixa. E com isso houveram boiadas mais elevadas, maiores, que foram entregues para a indústria frigorífica durante esses poucos dias nesta semana. Isso já fez a proposta de valores que estão sendo ofertados em Dourados cair R$1, R$2 durante essa semana no valor da arroba. Isso é um reflexo do fator de chuvas que estão irregulares, né? Então, isso acontece, já tem esse efeito sobre algumas cadeias produtivas, e no caso do milho, isso deve acontecer durante o desenvolvimento da safra, principalmente reduzindo o potencial produtivo na região. Falamos de mercado do milho agora, né? E mercado do milho, a gente tem falado a respeito disso, né? O mercado do milho tem tido negociações, mas essas negociações não são volumosas, né? O comprador vem comprando da mão para a boca mesmo, esperando as ofertas de milho aumentarem com a colheita da segunda safra. E o produtor, ele tem optado mais, né? O produtor que está me ouvindo sabe disso, ele tem optado nos últimos meses, agora que a gente teve uma aceleração de venda de soja, né? Até por conta das contas que vencem aí na semana que vem, mas nós tivemos o milho sendo mais vendido que soja até, né? Mais comercializado, né? Quando a gente olha pela escala, tem mais com a maior comercialização de milho, e aí que a gente teve uma aceleração na soja. Mas o comprador tem buscado menos, né? Ele tem buscado só o suficiente para a demanda de momento, esperando já a colheita, como é o início da colheita da segunda safra pelo Centro-Sul brasileiro. Dito isso, a gente traz para você as cotações do milho no estado de Mato Grosso do Sul e trazendo primeiramente os números da Grão Direto. E a Grão Direto traz cotação do milho em R$ 55,05 em São Gabriel do Oeste, com queda de 0,14%. Já Maracaju tem uma queda mais expressiva de 1% a R$ 54,74. Chapadão do Sul mantém R$ 54,68 por saca de 60 quilos, completamente estável. Destaco agora as cotações de mercado também para a cidade de Dourados. A gente está falando de Dourados bastante agora, né? Por conta desse levantamento feito pela secretaria específica lá que cuida de meteorologia e outros fatores, né? Dentro da Conab, a gente traz agora Dourados com valor também estável. Segundo a Royal Rural, R$ 57,90 a saca de 60 quilos. O Agro é Massa traz para você agora o mercado da soja, né? E as oscilações são ainda de certo modo tímidas. Existe todo um mercado de especulação quando começa a safra norte-americana. E quem produz soja sabe disso muito bem, né? Ontem nós tivemos trabalho no campo negativo durante boa parte do dia. Houveram perdas, né, em relação aos negócios com soja, acabou fechando em queda nesta última quinta-feira. O mercado do grão seguia caminhando de lado diante dos caminhos opostos, né, que estavam nos derivados, farelo de soja e também óleo de soja, né, quando o farelo estava subindo, testou ganho de 0,5%, de olho em protestos na Argentina. A Argentina tem uma série de protestos, né, inclusive em portos de abastecimento. Os protestos, que a gente não tem visto muito isso aqui se falar no Brasil, mas a Argentina está com vários tipos de protestos, a população se manifestando bastante contra o governo do Milei, principalmente em relação a direitos trabalhistas, e isso tem comprometido bastante as atividades fabris e logísticas lá da Argentina. Enquanto que, se o farelo estava subindo 0,5%, o óleo estava caindo mais do que isso, mesmo com o petróleo subindo, né? A gente via ontem o petróleo subir, tanto o barril de Brent, que é a referência internacional, quanto o WTI. E mesmo assim, soja fechava em queda nesta última quinta-feira, mostrando um cenário no qual a gente estava, o que está segurando um pouco o preço da soja, sem dúvida, a soja em Chicago, já que os prêmios estão positivos, mas eles não mudam muito, né? E o dólar com queda, né? O dólar ontem, inclusive, subiu muito. O dólar subiu 0,59%, chegou a ser negociado a R$ 4,94, aí subiu, questões externas, né? E subiu para R$ 5,00, é R$ 5,00 mais 3, R$ 5,00 cravados, né? Então, subiu bastante o dólar no dia de ontem, mesmo com toda essa alta, ele só chegou a R$ 5,00 nesta última quinta-feira. E trazemos agora as cotações para a soja. E na soja, por conta desse dólar que subiu a R$ 5,00, nós tivemos reações. Olha só, Sidrolândia R$ 110,88 a saca, uma ligeira alta de 0,16%. São Gabriel do Oeste, alta de 0,20%, R$ 107,03 a saca. Ponta Porã, alta de 0,10% a R$ 110,67. E Maracaju, R$ 110,48 a saca, alta de 0,37%. Chapadão do Sul, também destacamos, com R$ 109,50 a saca, alta de 0,10%. São os números alta, né, trazendo aí o dólar, né, que deu essa impulsionada sobre os valores negociados aqui no Mato Grosso do Sul. De acordo com a Royal Rural, em Dourados também subiu 25 centavos e a saca de soja em Dourados está em R$ 109,25. São os números que eu destaco aqui no Agro é Massa. E já aproveito para falar a respeito de soja, né? De falar de comercialização de safra. Ginei César vai nos trazendo aqui um destaque a respeito do que vem acontecendo sobre operações de mercado. Um dos destaques que a gente tem, eu estava falando logo no começo do programa sobre comercialização, né, de milho, né, comparado com soja, a comercialização muito lenta no acumulado do ano. Isso trouxe impactos negativos para esse produtor que segurou, né, principalmente a soja. E a soja, ela fez o seguinte, né? Nós tivemos ali preços que não eram fantásticos, mas eram 132 até 134 no porto, tá? E o produtor não vendeu. Aí vendeu a 128, vendeu a R$ 127 a saca em alguns casos, né? Principalmente agora, quando tem essa pressão de vendas e o comprador sabe que tem a pressão de vendas, tanto no final do mês de março, quanto no final do mês de abril. Então a expectativa é que agora, principalmente a partir lá do dia 15 de maio, essa pressão ela dilua. O problema que existe em relação a esse elemento de não ter uma comercialização mais expressiva, e aqui no Mato Grosso do Sul a gente enxerga esse cenário, é que você tem o custo de carrego dessa safra. O custo de carrego é bastante alto quando você não está lastreado. Além disso, existem muitos produtores rurais, né, que pegaram recursos financeiros emprestados para fazer esse tipo de operação, tá? Então, o que acontece? Se pegou esse recurso para fazer o carrego e para segurar a soja, e os juros, por exemplo, no acumulado é de 20%, pegar um número redondo, 20%, e a gente olha aqui o preço da soja, tá? Vou pegar aqui a praça de Maracaju, que está redonda, R$ 110,48 a saca. Então ele teria que vender a 130, né? 110 não, desculpa, a gente vai ter que colocar 20% em cima disso daí, aí você vai ter ali uma alta, é basicamente isso, né? Você vai ter ali praticamente R$ 20 a mais para ter que vender. Então esse custo de operação não tem valido a pena. E essa comercialização lenta acaba pesando bastante no bolso do produtor. E a gente vai agora a Dourados, que o Ginei César vai falar um pouco a respeito também desses fatores, né, de negócio da comercialização aqui no estado, como é que vem esses números, né? No Brasil inteiro, de uma maneira geral, Ginês, atrasada para a safra, atrasada, como teve a safra toda na 25-26, 26-27 também, mas a 26-27 começou a andar mais do que andava a 25-26 na média nacional. Ginês?
Fabiano, bom dia. A tua análise é perfeita. E fica aí duas palavras para a gente tentar entender o que está acontecendo. Qual é a melhor estratégia? Né? Você falou que os produtores esperaram, no fim a soja acabou baixando mais ainda. Ou seja, quem apostou para aguardar um pouquinho acabou perdendo uma oportunidade na casa dos R$ 130. Agora está na faixa de 110. O que vai acontecer daqui para frente? É difícil prever com clareza. E a outra palavra é a pressão. Quanto mais se esperou, essa pressão agora coloca ali uma situação complicada, né, para o produtor rural. Olha esses números. A comercialização de soja em Mato Grosso do Sul nesta safra, ela está 7 pontos percentuais, mais lenta do que na safra passada. Ou seja, pessoal segurando mais por conta do preço, justamente. Ou seja, nós temos aí em média 45% da safra de soja atual comercializada. Então ainda falta mais de 50% da safra para ser negociada daqui para frente, tá? Esse cenário é considerado atípico e é resultado de uma combinação de fatores, né? Vamos fazer uma leitura rápida de mercado. O câmbio pressionando, O dólar com alta chegando a R$5. Queda nas cotações internacionais, né? A valorização do real aí, a Bolsa de Chicago, né, também opera com um viés de baixa, enfim, o mercado está bastante instável também. O frete, né, a questão do frete foi bastante decisivo também nessa situação, essa questão de combustível, guerra do Irã, Oriente Médio, tudo isso afetando, pressionando também o cenário. Aí, já sinalizando e olhando para a safra de soja nos Estados Unidos. Já estão aí estimando aí algo em torno de 114 milhões de toneladas. Olha quantos fatores que talvez justifiquem essa segurada do produtor rural em relação à comercialização. E para fechar essa questão, Fabiano, você também tocou no ponto na sua análise inicial, que é a questão que vai ter que soltar uma hora. Eu vou ter que soltar a corda. E vai se soltar a corda todo mundo no mesmo tempo? Né, com o produtor pressionado para poder fazer essa negociação, o que, que vai acontecer? Vamos pensar aí de começo de maio, segunda quinzena de maio para frente, todo mundo tendo que liberar para honrar compromisso, e aí isso pode até de certa forma pressionar o mercado para preços ainda menores, porque vai ter maior demanda de soja no mercado. Enfim, é um cenário complicado, é um jogo de xadrez. Cada um está com a sua estratégia, mas em linhas gerais o cenário é um cenário aí que exige muito planejamento, muita estratégia e principalmente paciência e sangue frio. É isso, Fabiano, grande abraço.
Grande abraço, Ginei César, obrigado pela participação. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com os destaques aqui do Agro é Massa.
Agro é massa, no microfone aberto. O MS é massa.
Tá osso fazer aqueles churras no fim de semana? Calma, que a Massa FM vai te ajudar.
Meu fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Churrascão da massa, mais uma promoção deliciosa da sua.
Massa! Chegando com o Minuto Agro para você conferir o que está rolando no setor através do Senar MS. A Fernanda Lopes, nossa consultora técnica, já aqui no estúdio, com um panorama muito satisfatório da suinocultura em Mato Grosso do Sul. Fernanda?
É isso aí, Michele. Nos últimos 8 anos, houve um aumento crescente nos abates de suínos, chegando a praticamente 70%.
Olha, isso segue em expansão?
Com certeza. Se pegarmos já os 2 primeiros meses desse ano e compararmos com o mesmo período de 2025, tivemos um aumento de praticamente 40%. Nós damos destaque para os municípios de Glória de Dourados, Dourados, São Gabriel do Oeste e Jateí, que foram os municípios que mais destinaram animais ao abate aqui em MS.
Boa! Esses números mostram que a suinocultura sumatogrossense está cada vez mais estruturada e competitiva, superando seus próprios resultados e batendo novos recordes ano após ano.
É isso aí, vamos em frente.
Com o Senar sempre. Obrigada, Fer.
Valeu, Michele.
Massa FM, a minha rádio é massa.
Tá com a libido baixa? Meio murcho na hora H? No Centro Médico Pro Homem, você encontra tratamento especializado em saúde masculina com total sigilo. Agende agora. Siga arroba Centro Médico Pro Homem.
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
93.7. Massa FM. Massa. Mitsubishi All New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de 374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu já comprei nas lojas parceiras, estou com a chave e o coração nas mãos. Sonho com a hora de abrir essa porta, entrar no meu cantinho, na casa dos meus sonhos.
Domingo de
dia 26, na Avenida Afonso Pena, ali na Cidade do Natal. A partir das 14h, tem a grande final da promoção A Casa dos Sonhos Tecol. É para você que já participou e está a um passo de ganhar a sua casa dos sonhos. Ou para você que não participou, mas quer passar uma tarde em família, com brinquedos para criançada e muita música boa com Sócrates e Matheus, Rafa e Léo, o cantor Vitor e artistas convidados.
Casa dos Sonhos, Grupo RCN.
Massa FM.
E a gente fala sobre um levantamento feito pela Scott Consultoria, que traz uma afirmação das mais importantes relacionadas à pecuária bovina de corte. O gado brasileiro é o mais forte do mundo. E quando a gente fala do gado brasileiro ser o mais forte do mundo, é a cadeia produtiva, mas principalmente a produção pecuária ter essa força, essa pujança, essa capacidade de adaptação em relação aos mais variados terrenos que temos no Brasil, cenários climáticos e também regiões. As regiões mudam e o gado continua se adaptando. Brasil, que tem uma porcentagem muito forte, chega a quase 90% de participação de zebuínos no rebanho, sendo que 80% é Nelore, mostra um cenário muito importante em relação à adaptação e à importância dessa raça. Quando a gente fala que chega a mais de 90%, é por conta dos cruzamentos, né, que existem. Então, basicamente, todas as raças, quando cruzam, cruzam em cima de base Nelore. É por isso que os animais ou são Nelore ou são anelorados, né? Isso eu aprendi com meu amigo Florencio há algum tempo atrás, ele dizendo isso. E a Scott Consultoria fez esse estudo, né, que mostram os recordes do Brasil em torno de produção, em torno de resultado e também de rebanho.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do Agro, estamos de volta ao Agro é Massa com você, moçada, levando as informações, as notícias, aquilo que é importante, análises também, né? Eventualmente a gente traz alguma análise para você, para os mercados em que você opera. Bom demais estar contigo e bom demais conversar aqui com o nosso ouvinte. E eu lembro que a sua participação é importante, mande a sua mensagem 679-9932-3500, 679-9932-3500. Siga Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Você segue e aproveita e manda a sua sugestão e manda a sua mensagem também nos grupos de produtores rurais aqui do Mato Grosso do Sul. É só marcar meu nome, @ Fabiano Reis, eu vou ver aqui a sua mensagem. Eu mando um grande abraço para o Lisandro Gonçalves dos Santos, que manda mensagem direto de Cidrolândia, produtor de soja e milho, diz que está bastante preocupado em relação à produção deste ano, desse ciclo, e que a colheita da soja foi aquém daquilo que esperava por conta das chuvas que não vieram da maneira como ele aguardava. Tá aí o Thiago, obrigado pela o seu recado aqui pra gente. Também mando aqui um grande abraço para o Paulo Rondon, ele que mandou mensagem, não mandou o município que está, mas obrigado, Paulo, obrigado pela sua participação. E por último, eu converso aqui com o Cristiano, né? Já até respondi para ele, mas eu vou responder a dúvida dele. Quando eu citei, aí o Ginei citou também os valores, né? Em relação à soja, né? Os 110 e os 130, tá? O que que acontece? Nós tivemos valores a R$ 133 a saca de 60 quilos no porto. No porto. Porto de Santos, Porto de Paranaguá, a variação é pouca. Tá? Então, nos portos, nós tivemos esse valor. Quando a gente vende, você sabe disso muito bem, quando faz essa comercialização, você tem o custo logístico. E esse custo logístico faz com que essa soja tenha ali um custo ali de cerca de R$ 18, R$ 17, às vezes fica mais alto, depende, né? Como é que fica essa coisa. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, é só você calcular mais ou menos isso, quanto é que estavam os valores, né? Os valores atuais hoje, aqui no estado estão na base de R$110. E no comercializado no estado, aqui no Mato Grosso do Sul, né? No Porto está R$128, R$127. Um outro fator importante é que quando você, alguns produtores pegaram recursos financeiros emprestados a um custo de 20% ao ano, então para ele segurar essa soja tem que subir muito preço em cima desses 110 para compensar esse custo de carrego. Então o carrego só vale a pena para aquele produtor que está bem lastreado, foi isso que a gente trouxe aí no último bloco. Só para esclarecer aqui que ficou confuso 110 e 130, mas agora acho que deu certo. E olha só, a gente vem agora trazendo para você em destaque uma entrevista sensacional que eu tive aqui no Agro é Massa, né? Durante um grande evento, na semana passada na Expo Grande, eu conversei com a Sarita Rodas Junqueira, ela que é de uma família tradicionalíssima na pecuária, né? E agropecuarista, porque eles produzem, tem vários tipos de produção, mas começa na pecuária, e ela está muito empolgada com o avanço, com os investimentos da citricultura, e acredita que Mato Grosso do Sul será o maior produtor citrícola do Brasil, e você acompanha essa entrevista agora.
Nós trazemos agora a abordagem sobre a diversificação do estado de Mato Grosso do Sul, aplicação também de cadeias produtivas e com gente que é muito tradicional em produzir. Eu estou aqui com a Sarita Junqueira Rodas, que tem uma história da família em relação à produção na bovinocultura de corte e agora também está investindo na citricultura. Como é que esse trabalho tem sido feito? Como é que essa história começa da família Junqueira Rodas em Mato Grosso?
Nós estamos no Mato Grosso do Sul há muitos anos, né? Desde 1968 minha família veio para cá, para o sul do estado, em Naviraí, onde a gente sempre teve uma pecuária bastante intensiva e depois, há 7 anos atrás, a gente começou a fazer integração lavoura-pecuária. Mas há 2 anos atrás a gente viu mais uma oportunidade de estar crescendo os nossos investimentos aqui no estado, porque a gente vê um potencial enorme, que é o potencial da citricultura. Então, há 2 anos atrás, fizemos nosso primeiro plantio, iniciamos nosso primeiro plantio em Paranaíba, perto da divisa com o estado de São Paulo.
A gente tem visto o trabalho que está sendo feito na citricultura, nós temos visto produtores nas suas próprias propriedades rurais, destinando áreas menores, começando a fazer esse cultivo, começando a trabalhar uma nova cultura. Qual que é a sua expectativa como empresária em relação à citricultura Mato Grosso do Sul e mercado?
Olha, o Mato Grosso do Sul ele tem um potencial diante dessa política adotada pelo Estado livre de grilo de se tornar um enorme produtor de laranja. Teremos adaptações da cultura aqui? Sim, com certeza. O solo é diferente, o clima tem as suas peculiaridades, mas agronomicamente nós estamos convictos que o potencial daqui é muito grande. E isso vai fazer com que o Estado consiga ter a possibilidade, inclusive, de se tornar um produtor de suco, que é o grande diferencial do Brasil. Não é que o Brasil é só um grande produtor de laranja. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. E com esse crescimento da citricultura no Estado, faz com que o Estado possa, inclusive, fazer parte da cadeia produtiva e exportadora de suco também.
E quando a gente fala dessa produção, nós temos características, é mais quente que o estado de São Paulo, né? O calor, por um lado, é ruim porque você acaba tendo, mas por outro ele acaba ajudando a combater o greening também. Essas áreas, elas são irrigadas, como é que elas têm sido trabalhadas na fazenda?
A nossa produção aqui no estado, ela é em área bastante quente, então nós temos 100% das nossas áreas em implantação ou já implantada irrigação ou um processo de implantação de irrigação. A gente acredita que para a região que a gente foi, precisa de irrigação, mas nós temos certeza que esse calor que tem aqui, ele vai também ser um possível protetor contra a doença.
Benéfico então, contra a doença.
Isso, não é nem só que aqui é um estado que já está nascendo a citricultura com políticas adequadas, é também um clima que também protege para que a doença, não que ela não vá desenvolver, mas que ela se desenvolva em patamares menores ou demore mais a se desenvolver por aqui.
Seja possível controle.
A gente acredita muito que sim. É por isso que a gente está aqui. A gente vê que o potencial de produzir laranja aqui, livre da doença, é o que está atraindo os citricultores de outros estados e é o que vai poder fazer os agricultores daqui também se tornarem citricultores.
Sarita, obrigado por conversar com a gente no Grupo RCN, na Massa FM.
Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada.
Obrigado, bom dia.
Tá aí a Sarita Rodas Junqueira, né, trazendo, né, todo esse humor, né, e essa crença, né, que é fantástico mesmo em relação ao desenvolvimento da citricultura no estado de Mato Grosso do Sul. E olha, falamos agora a respeito de pecuária, para encerrar essa edição do Agro é Massa, a gente vai trazer aqui um estudo, uma análise que eu fiz em torno do que vem acontecendo, mas principalmente o que pode acontecer no segundo semestre. Tá? A grande questão aqui que eu coloco, ela está relacionada ao segundo semestre e ao fechamento da cota chinesa. Durante essa semana, eu falei aqui, né, é uma semana diferente, é uma semana que teve um feriado na terça-feira, teve quebra, pouca gente saiu no mercado na segunda-feira para comprar. A Praça Paulista teve queda de valores, quem saiu para vender a indústria frigorífica testou preços mais baixos, R$1, R$2 mais baixos. Aqui no Mato Grosso do Sul isso aconteceu na quarta-feira testaram preços mais baixos em Dourados tem preço mais alto no estado, aí testaram esse preço mais baixo, né? R$1, R$2 abaixo na arroba em Dourados. Por que isso aconteceu? Aconteceu por conta da oferta, né? Na última semana, os preços bastante acelerados, continuam bastante acelerados, mas o pecuarista entendeu que as boiadas estavam com uma boa remuneração e que já está no outono, já tem esse cenário todo, né? Já é outono, já a pastagem começa a ficar comprometida e alguns mapas climáticos mostram preocupação, né? Só para quem produz milho, é para quem também tem pastagem, para quem tem animais. E isso fez com que se tivessem essas vendas. E aí a gente tem visto os valores da arroba em alta, um fluxo de exportação extremamente alto, em 12 dias úteis, agora em abril, 154 mil toneladas já embarcado. E aí um número importante que eu trouxe essa semana. O Departamento de Alfândegas da China, ele trouxe na última terça-feira, os números em relação às exportações brasileiras de carne bovina, ou compra chinesa de carne bovina brasileira, tá? E o que eles apontaram ali? Eles apontaram que o Brasil já se aproxima da metade. No primeiro trimestre do ano, se chegou ali a 46% desse volume, ou seja, 506 mil toneladas. Se a gente fizer uma conta de padeiro, né, não que padeiro faça contas ruins, mas por cima, você vai ver que vai acabar em julho, em junho ou em julho, a gente já vai ter cumprido essa cota, porque os chineses estão buscando importar mais rápido para fugir de uma possível sobretaxa. Mas o que é um negativo no segundo semestre? É isso. Por que eu estou falando negativo? Porque o mercado futuro tem mostrado números mais baixos para outubro, novembro e dezembro. Só que a gente tem outros fatores. Nós temos maio, com o Dia das Mães, com outro feriado, final de semana prolongado, consumo de carne bovina elevado. No próximo dia 11, começa a Copa do Mundo de Futebol e Brasil, avançando ou não, consumo aumenta, né? São 30 dias de um consumo de carne mais alto, tá? Não é só bebida alcoólica, né? Mas também de carne. Você tem um ano eleitoral para presidente ainda, isso faz com que tenha um maior fluxo de dinheiro circulando e o consumo interno doméstico fica mais elevado. Além disso, nós temos mais fêmeas ficando dentro das fazendas, não estão indo para o gancho. E isso já reduz bastante. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, apesar de ter essa situação da China, que provavelmente, não, em princípio, não tem uma revisão sobre a cota, mesmo assim, os fatores são muito mais positivos no segundo semestre do que o que o mercado futuro está apontando. Dito isso, eu encerro essa edição do Agro é Massa. Vou encerrando agora. Nós vamos voltar na segunda-feira. Na segunda-feira, a gente vai voltar mas trazendo, eu vou participar também, mas a gente vai trazer aqui a chamada ancoragem, né? O comando do Ginei César. Eu vou estar lá na Agri Show e vou trazer as informações lá de Ribeirão Preto aqui também, no Agro.